dos seus netos e para muitas gerações no futuro. E por isso é importante encontrar consensos e por isso estive aqui ontem reunido com todos os grupos parlamentares, como referi há pouco no meu discurso, e é com essa humildade que temos que construir um projeto que possa congregar todos à volta do combate desta emergência nacional, de um pilar do Estado Social que foi esquecido. Agora, concordo absolutamente consigo quando refere que houve temas que foram esquecidos no passado, que nós estamos a abordar de forma sistemática e estamos a atuar de forma direta, nomeadamente no segmento da juventude. Os jovens foram esquecidos, os jovens estava-lhes impedido o acesso à primeira habitação e nós temos políticas definidas precisamente para eles, nas garantias bancárias, nos capitais próprios que eles não conseguiam aforrar no início das suas vidas, com salários precários, como sabemos que têm, na capacidade de poderem poupar também no IMT, no Imposto de Selo. Em todas essas medidas nós temos um único foco, os nossos jovens. E eu, termos o foco dos nossos jovens é termos o foco no nosso futuro. Muito obrigado.
Dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Ventura, do Grupo Parlamentar PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros Secretários de Estado, Srs. Ministros, eu julgo que existem imensas razões, Sr. Ministro das Infraestruturas, para estar aqui hoje connosco. Mas deixe-me elencar duas que têm precisamente a ver com a habitação. E a primeira razão tem a ver com um dado objetivo. O Sr. Ministro está hoje a responder a este Parlamento porque as famílias hoje sentem mais do que nunca sérios problemas com a habitação. E sentem-no porque o PS falhou estrondosamente na resposta que deu à habitação e ao problema dos portugueses. E há uma segunda razão para estar aqui. Esta já tem muito mérito seu. É porque em 30 dias apresentou ao país um programa transversal, diferente. É certo, não anunciou uma revolução ao país. Apresentou um programa com soluções, com medidas, com cronologia, que pode ser escrutinado e que vai de encontro aos anseios, às expectativas dos jovens e das famílias portuguesas. Mas, Sr. Ministro, antes de lhe colocar a questão, deixe-me ir aqui uma à parte. Todos nós assistimos, há uns dias atrás, o seu antecessor, que tutelou as mesmas pastas que o Sr. Ministro tutela hoje, o atual deputado e líder do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, vir a este Parlamento manifestar uma imensa preocupação com o seu programa e com o seu PowerPoint. Segundo as suas palavras, analisando o PowerPoint, a única novidade que viu foi o logotipo. Eu fiquei também apreensivo com esta preocupação do deputado Pedro Nuno Santos. E tenho aqui o famoso PowerPoint. Tive o cuidado de vir página a página, revi página a página e olha, vi medidas, vi soluções inovadoras, vi cronologia, mas vi mais uma novidade. Sabe o que é que eu não vi? E a novidade está naquilo que eu não vi. Não vi culpados, Sr. Ministro. Ó, Sr. Ministro, o Sr. Ministro acha isto possível? É que o país já não está habituado a isto. Então não teve a oportunidade de verificar nos últimos 8 anos que havia sempre um culpado por aquilo que corria mal. Quando faltavam médicos ou condições nos hospitais, a culpa era dos hospitais privados que os contratavam. Quando os alunos não tinham aulas, a culpa era dos professores. Quando já não havia mais ninguém para culpar, havia sempre o Pedro Passos Coelho para culpar por tudo e mais alguma coisa, Sr. Ministro. O Sr. Ministro tem a ousadia de apresentar ao país um programa sem culpados. Não encontrou um perigoso especulador do alojamento local para culpar? Um perigoso capitalista do senhorio para culpar? Isto vai ser mesmo assim? Vai ser com soluções, com medidas para as pessoas, sem culpados, Sr. Ministro? Vai ser mesmo assim? Deixe-me endereçar-lhe a pergunta. Nós não temos complexos ideológicos nas soluções que devem ser apresentadas às pessoas. Queremos estimular a oferta, não queremos perseguir a propriedade. Mas o seu programa reconhece que o Estado tem um papel essencial em aumentar a capacidade do parque público. O seu programa não tem ideologia, tem uma solução. E por isso quero perguntar-lhe, O que é que vai fazer para aumentar, intensificar e acelerar a oferta de habitação pública para as famílias portuguesas? Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, de facto, não apontamos culpados, porque entendo que, em linha com a minha intervenção inicial, todos nós temos que refletir sobre a nossa incapacidade de termos colocado nos últimos 40 anos o pilar da habitação como um pilar essencial do Estado Social. E por isso mesmo nós temos que acabar com a acrimónia e com a divisão na sociedade portuguesa entre inquilinos e proprietários, entre o turismo e a economia, entre os autarcas e o alojamento local. E essa acrimónia tem que parar e para hoje. E por isso é a nossa intenção, precisamente propositada, não apontar culpados, não sacudir a água do capote e apresentar soluções, soluções construtivas para o futuro de todos nós. Temos consciência objetiva que a oferta pública está muito abaixo da média europeia. E sem qualquer dogma ou preconceito ideológico, temos que ter mais oferta pública. Outros países da Europa têm mais oferta pública. A oferta pública ajuda a regular o mercado. A oferta pública cria equilíbrios. A oferta pública tem um fito diferente. E não falo só da oferta pública para os mais necessitados. Falo da oferta pública para os jovens. Falo da oferta pública para a classe média. Mas não é a única oferta que deve existir. Deve naturalmente existir em complementariedade direta com a oferta também pública, mas das autarquias, das cooperativas, das comunidades urbanas, que é um novo movimento que temos que criar, e também, naturalmente, com os privados. Simbolicamente, este Governo, na sua orgânica, colocou a gestão sobre também a tutela da habitação. Quis também dizer, de uma forma muito clara e com humildade, que o Estado não tem gerido bem o seu património. Temos milhares e milhares de imóveis devolutos. E por isso queremos também dizer que a habitação tem que ter um papel na gestão desse património e não só uma visão de gestão de balanço que competia às finanças nos últimos 50 anos. E é nessa preocupação de pôr esse património ao serviço dos portugueses, porque esse património não é do Estado, esse património é dos portugueses, que nós vamos induzir essa oferta pública. E, portanto, essa oferta pública, essa capacidade que podemos pôr no terreno, também se revê numa proposta muito clara, que também com humildade o Estado tem que dizer que não foi capaz, mas que as autarquias o podem fazer. E, portanto, dissemos assim: se o Estado não for capaz, em tempo útil, de apresentar projetos para um determinado imóvel, capaz de acudir ao drama da habitação, as autarquias têm uma posse semiautomática sobre esse imóvel para poderem agir, para poderem implementar o projeto e para poderem pôr rapidamente esse projeto ao serviço de quem precisa, ao serviço da habitação.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Também para uma pergunta dou a palavra ao deputado Marco Claudino, do PSD.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores ministros, senhoras e senhores deputados de Estado, o Governo estudou, o Governo ponderou, o Governo decidiu. E isto faz toda a diferença na metodologia, toda a diferença naquilo que importa aos portugueses, ter uma decisão que possa ser estudada, que possa ser escrutinada e que possa ser consensualizada. A segunda palavra, portanto, que eu quero aqui dar é também aos partidos da oposição na sua generalidade. Estas decisões que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, que foram tomadas na terça-feira passada, obtiveram e alcançaram um amplo consenso nesta Casa. E isso é muito importante realçar. Realçar o consenso em obras, realçar o consenso em projetos que vão durar as nossas vidas todas e para além das nossas vidas. A terceira palavra tem exatamente que ver com o conjunto de decisões que aqui foi tomado. Não foram apenas decisões relativamente ao novo aeroporto. Foram decisões relativamente à alta velocidade, à nova travessia da ponte e também relativamente àquilo que é as obras do aeroporto, embora provisórias, mas importantes, do aeroporto Humberto Delgado. E estas decisões foram importantes e são importantes para a economia, são importantes para o ambiente e são muito importantes também para a TAP. Quando muitos falam da TAP, quer dizer, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro foi Secretário de Estado das Infraestruturas durante 27 dias e nessas tomou uma decisão que ajudou à sobrevivência da TAP. E agora em 32 toma também uma decisão que ajuda a TAP a crescer, a expandir, e isto é muito importante. A última palavra, Sr. Ministro, quer dar, que obteve mais do que consenso, foi mesmo unanimidade. Diria mesmo que nunca uma decisão foi tão unânime, tem de ver com o nome que é dado ao novo aeroporto de Lisboa. E quer dizer que Luís Vaz de Camões é uma decisão especialmente feliz no ano em que celebram os 500 anos do seu nascimento. E é feliz, e devo dizer, Sr. Ministro, até digo mais, este governo vai contra quaisquer ademastores, vai contra quaisquer velhos ou novos do Restelo continuar a avançar por Portugal e pelos portugueses. E, portanto, a última pergunta, a pergunta que quero fazer, Sr. Ministro, é, perante estas decisões, perante este conjunto de decisões tão importantes para o país, quais são os passos que vão ser dados a seguir para concretizar esta realidade de Portugal, fazer Portugal avançar? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas questões. Os próximos passos são claros. Numa primeira instância, são contratuais e, portanto, vamos instar nos próximos dias a ANA, a concessionária, no sentido de iniciar todos os prazos legais na persecução, na definição do novo aeroporto de Lisboa, o aeroporto Luís Camões. E, portanto, a partir daí começam a contar todos os prazos, seja de projeto, de avaliação de impacto ambiental, até à candidatura final, até ao início da construção. E, portanto, esses espaços são claros, são objetivos, foram apresentados a todos os portugueses para não haver enganos e não haver falsas expectativas. Eu estou convicto que existe este consenso, nunca antes foi alcançado. Eu vi durante o dia de ontem falar-se sobre três decisões no passado. Elas existiram, de facto, talvez até quatro, se quiséssemos ser mais otimistas. Tivemos a decisão do governo liderado pelo engenheiro José Sócrates, tivemos uma decisão do 20º Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho, que de alguma forma tomou uma decisão, mas não a concluiu. Mas depois tivemos uma decisão mais tarde, em 2019, pelo 22º Governo Constitucional, e tivemos mais recentemente uma decisão mais próxima no 24º Governo Constitucional. E, portanto, a questão que se coloca é que em nenhum desses momentos da história houve o consenso que assistimos nestes dias. E eu acho que esse foi o problema, e eu acho que é aí que reside também a solução, porque não foi consenso só partidário, foi consenso ao nível dos técnicos, foi consenso ao nível de todos os intervenientes no setor, e esse consenso leva-me hoje a ser um otimista, sendo eu um otimista militante, mas hoje sou um otimista com fundamento, porque esse consenso leva-nos a dizer: nós não podemos esperar mais, e é mesmo para acontecer. E por isso foi com regozijo que vi as declarações públicas do secretário-geral do Partido Socialista, um dos homens que se sentou àquela mesa há quase 2 anos, onde eu também estava. Estava o presidente do PSD, atualmente primeiro-ministro de Portugal. Eu próprio hoje, noutras funções como ministro das Infraestruturas, mas estava o doutor Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e estava o doutor António Costa como primeiro-ministro de Portugal. E desses 4 homens sentados àquela mesa, 3 continuam cá. 3 continuaram a honrar o seu compromisso. 3 continuam cá com funções diferentes, com papéis diferentes, mas com a mesma vontade de decidir por Portugal e pelos portugueses.
Obrigado. Para uma pergunta, dou a palavra ao Sr. Deputado Paulo Muniz, que dispõe de 1 minuto e 48 segundos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores Ministros, Sr. Secretário de Estado, Sras. Secretárias de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Em 2015, Sr. Ministro, o Governo do PSD-CDS criou o subsídio de mobilidade aérea para os açorianos e madeirenses. Decorre da liberalização do espaço, instrumento fundamental para que a mobilidade e a coesão territorial dos dois arquipélagos se faça de pleno direito. Este foi um instrumento que fun-